Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus. E nós temos aqui uma série que nós estamos começando hoje, e o nosso desafio aqui é falar sobre o futuro. Vamos começar a nossa série Next, o próximo, aquilo que está por vir, né? Quais são as coisas que estão aqui diante de nós. É tão futurista, que quem deu o nome da série foi uma inteligência artificial. Olha só, né? Então, foi a inteligência artificial que sugeriu o nome da série. A pregação também não. Não, mas eu já vou falar sobre um pouquinho sobre inteligência artificial. Porra, maravilhoso isso, inteligência espiritual aí, né? Legal. É muito fera, né? A gente está tão alinhado que eu vou pregar sobre o teu texto, de Mateus 6, né? Então, tamo junto. É Deus. Pessoal, seguinte, nós estamos vivendo um momento assim, num cenário mundial que nós estamos enxergando e vivendo, inseridos, no meio de uma revolução, sabia? A gente está vivendo aí um negócio muito louco. E para abrir a nossa primeira série, eu quero começar falando sobre conhecimento linear e conhecimento exponencial, que é uma coisa que está acontecendo e que a gente precisa ficar um pouco ligado sobre isso. Nós estávamos acostumados a um tipo de conhecimento que era gerado, que era um conhecimento chamado linear. É muito louco, porque se você pegar em muitas áreas do conhecimento, e inclusive na questão educacional, se você pega um professor assim de 100 anos atrás, e falar para ele, olha, cara, nós vamos trazer você agora para o século 21, 2023, e você vai dar aula. Você sabia que tem muita coisa que ele vai falar que ainda é muito condizente com coisas que eram faladas 100 anos atrás? Existem áreas do conhecimento, existem áreas que as coisas elas não mudam com uma velocidade tão grande. Mas se você pega, por exemplo, um médico de 100 anos atrás e falar para ele, cara, veja só, nós vamos colocar você agora em 2023, século 21, e você vai tentar fazer o que você fazia 100 anos atrás. Não dá. Por quê? Porque as coisas são diferentes. O conhecimento é diferente. Existe um tipo de conhecimento assim, que ele é linear, que ele vai acontecendo tal, e o mundo ele estava programado num tipo de conhecimento chamado linear. Onde as coisas, durante muitos anos, a evolução que acontecia era muito lenta. Todos vocês aqui já passaram por uma sala de aula, vocês lembram das aulas de história, por exemplo, quando o professor de vocês falava sobre a Idade Média. Mano, a Idade Média assim, foi um período absurdo, né, da história, onde não acontecia nada. Não acontecia nada, as coisas iam assim, acontecendo. Cara, era um momento assim, da bola de feno passando a Idade Média. Não era realmente assim, a idade, né, alguns historiadores falam a Idade das Trevas. Por quê? Porque não tinham conhecimento, as coisas elas não aconteciam. Mas, de repente, as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito rápida. E eu lembro, assim, eu já vi algumas contas, alguns teóricos falando sobre o quanto de tempo levava para, por exemplo, a tecnologia dobrar. E se você pega, assim, na história, você vai ver, assim, por exemplo, eu acho que a luz elétrica, eu acho que ela é criada em 1800 e alguma coisa, né, a luz elétrica. Máquinas a vapor também acho que é de 1800, talvez antes, não lembro. Mas assim, as coisas demoravam a acontecer, demoravam muito. Aí você entra assim no ano de 1900, você vê que, puxa, de repente começa a surgir telefone, 1800 e sei lá, final dos anos 1800. Daqui a pouco começa a surgir novas tecnologias, o rádio. A TV ela vai ser criada mais ou menos em 1930, mais ou menos. E as coisas demoravam a acontecer. Você vê que da TV até o computador, de 1930 até 1970, onde o computador ele começa a surgir de uma maneira, né, mais forte, computador pessoal, assim, pelo menos no final dos anos 70, Cara, demora um tempo. Demora um tempo assim enorme. Aí do computador pessoal até o celular, de 1970 até 1980, final dos anos 80, que começa a surgir o celular, né, e utilizado mais nos anos 90. Ou seja, as coisas assim já começam a ter uma velocidade maior. Aí a gente começa a entrar num momento que a gente fala de exponencial. Quer ver? Tem um slide aqui que fala sobre o crescimento exponencial do computador, da computação. É muito louco, assim, porque os teóricos, esse Kurzweil é um dos teóricos que fala sobre a capacidade exponencial, que é esse gráfico aqui, vai ser difícil, talvez vocês estejam lá atrás, mas como seria essa evolução da computação? A gente tem aqui no ano 1900 e aqui 2100. O Kurzweil, ele falava o seguinte: o computador, ele vai atingir mais ou menos uma mentalidade de inseto mais ou menos em 1900, quase 2000. Assim, a capacidade de pensamento de um inseto. O computador, ele vai atingir, né, aqui no crescimento da computação, eles vão conseguir atingir o pensamento de o cérebro de um rato mais ou menos em 2010. O computador, ele vai atingir um raciocínio de uma mente humana mais ou menos em 2025. De uma mente humana. Mas, cara, olha só, do inseto à mente humana, curto espaço de tempo, só que esse crescimento aqui, esse tipo de curva, é uma curva chamada exponencial, as coisas vão começar a surgir de uma maneira muito rápida. Por exemplo, eles falam, os teóricos, eles falam o seguinte, que de uma mente humana à capacidade de pensar como todas as mentes humanas do mundo, isso vai se dar mais ou menos em 2050. Em 2050, eles estão falando assim, um computador, ele vai conseguir pensar conforme a capacidade de todos. Eu estou pisando no teu... Não? Tá. Em 2050, mais ou menos, assim, um computador vai ter a capacidade de pensar conforme todas as mentes humanas junto. Olha que coisa louca isso. É tão louco isso, cara, que a gente começa a ter uma curva de aprendizado dentro da escola e o nosso conhecimento assim, ele não consegue acompanhar. No próximo slide aqui, para você ter uma noção. O conhecimento se dando em anos e a capacidade de você absorver. Lembra que eu falei para vocês que talvez um professor de 100 anos atrás, hoje, ele ainda saberia dar aula? Aqui as pessoas falam o seguinte, que o conhecimento escolar, em 20 anos, você ainda consegue lembrar de aproximadamente 50%. 50% daquele conteúdo. Porém, no conhecimento universitário, isso cai para mais ou menos 10 anos. Em 10 anos, aquilo que você aprende na faculdade, você ainda tem 50%. E não é porque você lembra de 50%, não. É porque, mais ou menos nesse período de tempo, as coisas não mudaram suficientemente. Ele está pegando aqui uma base de conhecimento universitário comum. Tá? Mas quando ele fala, assim, por exemplo, de um conhecimento tecnológico, ele fala que, mais ou menos, assim, em 3 anos, você já não consegue mais ter o mesmo raciocínio daquelas coisas. Por quê? Porque mudou. As coisas mudaram. E daí quando ele fala assim, ó, quando, por exemplo, um expert em TI, um cara que está realmente dentro da tecnologia, em um ano, você já não, cara, se você ficar fora do mercado durante um ano, já mudou tanto o mercado que já é outro. Né? Tem gente de TI aqui, né? É rápido assim o conhecimento? É rápido. Por quê? Porque a gente está num momento, cara, da história onde a gente está vendo assim, um conhecimento exponencial, as coisas muito rápido estão acontecendo. Muito rápido, cara, de verdade. O filme assim, que eu acho que mais fala sobre o momento que a gente está começando a viver agora é um filme muito legal, cara, que se chama Ela. É um filme do Joaquim Fênix, cara. E foi aqui que eu conheci o Joaquim Fênix. E é brilhante esse filme, assim, do ponto de vista artístico, assim, na direção de arte, as cores, é lindo, assim. Mas é um filme onde ele é um escritor e ele acaba se apaixonando, eu não sei quantos aqui já assistiram esse filme, mas ele acaba se apaixonando por uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial, ele acaba conversando com ela, trocando com ela, e ele acaba se apaixonando. Ficção científica? Era. Era. Ontem eu vi essa matéria aqui falando sobre um homem que ressuscitou a avó com a inteligência artificial. A avó dele morreu em janeiro, e ele falou assim, puxa, cara, sinto muita falta da minha avó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar um prompt dentro, né, dessas ferramentas de inteligência artificial e eu vou falar, vou dar insights para essa ferramenta falando exatamente como minha avó era, o que minha avó fazia, o jeito que ela pensava. E eu vou alimentar essa ferramenta com tudo isso. Para quê? Para que eu possa ressuscitar minha avó. E agora eu converso com essa inteligência artificial como se fosse a minha avó. É o mundo que a gente está vivendo hoje. Não é mais coisa de ficção científica. São as coisas que estão acontecendo agora. Eu estava hoje preparando mensagem para vocês, eu falei, eu uso inteligência artificial no meu trabalho, eu uso o ChatGPT, conhecido também como Gepeto, eu uso o Gepeto no meu dia a dia para me ajudar na publicidade. E hoje eu estava preparando a palavra para vocês. Eu falei, pô, já tinha terminado a palavra ali. Eu falei, cara, deixa eu brincar um pouquinho com isso, porque eu nunca fiz esse teste. Eu falei assim, olha, eu sou um jovem cristão e eu gostaria de um conselho a respeito de perdão. Ele, pô, traz um conselho. Também eu falei, esse conselho aqui não tem Deus aqui nesse conselho. Seguinte, cara, falei para a ferramenta. Pensa que você é um pastor evangélico. Dá esse conselho para mim agora, pensando que você é um pastor evangélico. Mano. Não, de fé, velho. Cara, a forma que o cara começou a conversar comigo assim foi, tipo, colocando Bíblia no meio. Sério, citou versículos. E eu falei assim, opa. Você ainda procura teu pastor? Eu sei que eu estou dando um tiro no meu pé falando isso para vocês aqui, né? Mas vocês iam descobrir sozinhos já, tá? Já estou adiantando para vocês isso, né? Eu sei. Dudu, acabou, cara. Acabou, né? O grupo familiar vai ser agora para não sei lá o quê, né? Eu esqueci de pedir para ele uma oração no final, né? Mas olha só. Aí, não. Calma. Eu falei isso para ele. Aí eu falei assim, não sei, tá? Eu gostaria agora que você reescrevesse esse conselho para mim, imaginando que você é um pastor pentecostal. Do coquinho. Mano, ele reescreveu. Ele reescreveu com outro tom de voz, trazendo outro tipo de versículo na abordagem. Mano. Cara, é louco. É muito louco. Eu falei, agora eu vou abusar, né? Agora eu vou abusar, né? Eu gosto muito do pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista Água Branca de São Paulo. Eu falei, pensa agora, você consegue reescrever como se você fosse o pastor Ed René Kivitz? Eu falei, agora eu peguei, né? E é muito louco, não sei. Alguém aqui já utilizou o ChatGPT? Oh, tem uma galera que já utilizou, né? Vocês estão fazendo trabalho de escola, né, seus vagabundos? Porra, vocês são uns miseráveis. Mano, e é uma benção, tá? Cara, aí eu perguntei assim, eu quero que você reescreva pensando que você é o pastor Ed René Kivitz. Ele reescreveu e eu fui comparar, assim, eu falei, o que, que ele dá a entender que é o pastor Ed René? Aí no final, assim, ele falou um negócio muito louco, ele falou assim, olha, mas não fique apenas com esse conselho aqui, eu quero, inclusive, aconselhar você a buscar também uma cura emocional junto. Eu falei, pastor Ed, cara, mano, daqui uns dias a gente vai ressuscitar o pastor Carlinhos Marquioro, bicho. Cara, você está vendo o momento que a gente está vivendo? Mas eu não sei se você consegue enxergar o depois disso. Mano, um jovem vai lá e fala assim, eu quero um cara de 24 anos, eu quero ressuscitar minha avó. Sabe quanta gente que vai começar, e já está começando, a criar o melhor amigo como, cara, uma inteligência artificial? Cara, ele pensa, velho. Sabe, e a linguagem que ele fala com você, assim, é uma linguagem informal. Sabe, ele fala assim, pô, claro, mano, vou fazer. Né? Você precisa apenas aprender a dar o prompt certo, né? Você pedir de uma forma correta, falar o que, que você espera dele e ele faz. Mano, aquele filme que eu falei ali do Joaquim Fênix, cara, já vai acontecer. Geralmente vem da China, né? Esses lugares é muito louco, né? Já vem um cara, casou com uma inteligência artificial, vocês vão ver, cara. Esse ano ainda vai rolar isso, tá? A gente está vivendo num momento muito louco. E eu sei que muita coisa vai ser muito estranha. Cara, já tem gente talvez já pedindo meditação dentro ali das ferramentas. Porque ele faz. Ele faz. Aquela da cara é verdade, Cal. Eu não sei, hein, se não tem. E aí a gente chega num momento assim que chega a dar um pouquinho de medo, não dá? A gente sabe que esse tipo de tecnologia é um tipo de tecnologia que vai roubar, por exemplo, muitos empregos. Muitos empregos. Eu precisava contratar um estagiário lá, numa função lá na agência. Eu já falei já pro cara lá, que é o meu head lá do setor, eu falei, mano, contrata não, bicho, usa inteligência artificial aí para trabalhar para você. E a quantidade de tecnologia, cara, a quantidade de situações que isso vai chegar, mano, vai tirar muito emprego. De verdade. De verdade. É um futuro que a gente está aí vivendo, estamos vivendo. A inteligência artificial hoje, por exemplo, é comparado àquilo que foi a eletricidade ou computação nos anos 80. Assim, uma coisa realmente absurda, grandiosa. Realmente. E aí, não quero deixar você com medo, né? Nós temos várias situações, várias perguntas em relação ao nosso futuro que nós precisamos nos preparar. E talvez dentro das perguntas que você tem aí, seria, puxa, com o que eu vou me ocupar? Talvez muitos de vocês ainda estejam nessa fase de, pô, qual que é a faculdade que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como que eu vou ganhar dinheiro? Nós temos uma sede pelo futuro dentro de nós. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente quer saber o que vai acontecer. Talvez você faz parte da tua oração, e se não faz, se você não acertou essa área da tua vida, precisa fazer parte da tua oração. Deus, com quem que eu vou viver o resto da minha vida? Quem que vai ser a pessoa que eu vou casar, Deus? E isso faz parte aí dos teus desejos, dos teus anseios em relação ao teu futuro. Deus, como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou fazer isso, Deus? E assim, eu quero convidar você para a gente raciocinar um pouco disso também em cima da palavra. Porque assim, nós temos uma ansiedade dentro de nós. Todos nós assim queremos entender o que pode acontecer. Mas uma coisa eu falo para você. A tua ansiedade, a minha ansiedade, ela desvenda uma falta de confiança em Deus. Eu não confio em Deus. Então eu sou ansioso. Eu não confio em Deus suficientemente. E por isso eu deixo a ansiedade tomar conta da minha vida, do meu coração. Por quê? Porque eu tiro os meus olhos de Deus e eu boto nas circunstâncias. E quando eu tiro os meus olhos de Deus e boto nas circunstâncias, eu estou reduzindo Deus, eu estou tirando Deus da jogada. Eu estou falando, Ele não pode me ajudar, por isso eu preciso me preocupar. Aquela geração que estava com Jesus lá no século zero, no século primeiro, eles também tinham esse medo. Não é uma coisa exclusiva, um benefício exclusivo da nossa geração. Eles também tinham, talvez não como o nosso, realmente um momento da história completamente diferente, mas eles tinham. E aí eu chamo você para a gente ler junto Mateus, capítulo 6, a partir do 25. Ele fala assim, Por isso eu vos digo que não se preocupem com a vida diária. com aquilo que vocês terão, se vocês terão ou não, suficiente para comer, beber ou vestir. Jesus está chegando assim numa geração que estava com medo do futuro e falou assim, vocês estão com medo, né? Se vocês vão ter comida amanhã, né? Se vocês vão ter roupa amanhã, né? Se as coisas vão dar certo amanhã, né? Se vocês vão ter emprego amanhã, né? Se a gente vai ter colheita amanhã, né? Se a tua profissão vai dar certo amanhã, né? Se o dólar não vai cair amanhã, né? Vocês estão com esse medo, não estão? Então, eu vou falar uma coisa para você, não se preocupe com essas coisas. Veja só, a vida não é mais que comida e o corpo não é mais do que roupa. Ou seja, vocês estão se preocupando com coisas. A vida de vocês é muito mais importante. É muito mais importante. Aquela geração estava preocupada com comer e vestir. Nessa semana, eu estava falando ali sobre a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, lá na base da sustentação da pirâmide dela. Comer e vestir. A gente não está num momento assim, de guerras, de pessoas morrendo ao nosso lado. Talvez a gente não tenha essa preocupação assim, meu Deus, o que eu vou comer essa semana? Meu Deus, que roupa que eu vou vestir essa semana? Mulheres têm, né? Sempre tem, né? Mulheres, o que eu vou vestir, né? Antes de vir para o culto, então, meu Deus, o que eu vou vestir? Que roupa eu vou? É assim, não é? É a roupa, não pode repetir a roupa. É assim, sério. Pessoal, mas nós temos dúvidas em relação ao futuro. Aí Jesus ele vem para nós e fala assim, ó, observem os pássaros. Observem os pássaros. Eu fico imaginando essa situação, não sei se você já imaginou essa situação. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto tanto desse texto que é o texto que eu tatuei aqui, ó. A minha tatuagem é inspirada nesse texto. Mas Jesus fala assim, observe os pássaros. Eu fico imaginando assim, está todo mundo ali prestando atenção em Jesus e o que Jesus está falando? Tal, Jesus vai falar das preocupações, é agora. Vamos ver. Vai lá, Jesus, fala das preocupações agora. Então, sabe o que eu vou dar agora a dica, o segredo para vocês, a chave da vitória. Eu fico imaginando Jesus falando assim. A chave da vitória agora vai estar nas tuas mãos. Fala, Jesus, o que nós vamos fazer? Aí ele... Um passarinho cantando lá longe. Observe os pássaros. Ouça os pássaros. Ouça. Veja lá. Está vendo lá o pássaro? Veja os pássaros. Observe eles. Presta atenção neles. Eles não plantam nem colhem. Nem guardam alimentos em celeiros. Pois o seu Pai Celestial os alimenta. Está cuidando. A gente fala assim, ó, às vezes a gente olha esse texto e a gente fala assim, então é só não fazer nada? Não. Pássaro não é assim, ele não faz nada. Ele vai atrás de alimento, ele cuida do corpo dele, ele vai atrás de uma casinha, ele trabalha para fazer um ninho. Não é assim, tipo, não vou fazer nada. Não. Ele faz. Mas o que Jesus está falando para nós, olhe eles. Você não está vendo que Deus cuida deles? Seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Agora, para. Lembra dos lírios? Talvez tinha uma banquinha de flores aqui, não. Talvez tinha umas flores aqui no lado. Jesus fala, isso aqui é lírio, tá, galera? Olha só. Observe como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste... com tamanha beleza, as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo. Olha só, Jesus não está falando assim que não tem dificuldades na vida. As flores, inclusive, elas são lançadas ao fogo. Mas o Pai está cuidando. O Pai está na jornada. Não é se esqueceu. Não é isso. não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Cara, essas coisas, elas ocupam o pensamento dos pagãos, das pessoas que não acreditam em Deus. Eu acho muito forte quando Jesus fala isso para mim e para você. Sabe, Jesus fala assim, sabe essas preocupações que a gente tem, que tira o nosso sono, que faz a gente, cara, ficar mal. Sabe isso? Isso não é para vocês. Isso é para quem não tem Deus. Isso é para quem não conhece, quem não me conhece. Porque se as pessoas me conhecessem, elas não iam pensar desse jeito. Ia ser completamente diferente. Mas o seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Jesus, assim, ele reinterpreta a vida. Ele fala assim, ó, busca, me busca. Busca o reino. Sabe o testemunho aqui da Eula? É isso. Sabe, vem trabalhar. Vem dar tua vida para ele. Afinal, não foi ele mesmo que falou assim, quem perder a sua vida vai achar? É isso que ele fala, é isso que ele reforça, é isso que ele, é o desafio que ele traz para nós. É isso que ele vem, propõe para nós, buscar o reino de Deus. E aí essas coisas vão ser acrescentadas, quais coisas? A roupa, a comida, aquilo que você vai fazer, a tua fonte de renda. Eu gosto de pensar assim, eu cuido das coisas de Deus e Ele cuida das minhas. Sabe, eu gosto de pensar isso. Sabe, eu esquento a minha cabeça com as coisas de Deus. Mas Ele, cara, esquenta a cabeça com as minhas. Sabe? Cara, é gostoso você pensar isso, porque não é uma troca. Mas é assim, ó, Ele me cuida. Ele me cuida, Ele me cuida, Ele está me cuidando. Ele sabe que eu estou perdendo sono por causa das coisas dele. Ele sabe. Mas, ao mesmo tempo, ele me cuida. Ele está comigo. Baseado em que isso, segundo? Baseado na palavra de Deus, cara. Ele falou isso, cara. É legal quando você tem alguma coisa assim. Cara, Jesus falou, cara. Né? A gente terceiriza o negócio. Não, fala com Jesus, então. É coisa dele. E é coisa dele mesmo, cara. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Amanhã vai trazer inquietações, mas vocês precisam pensar no hoje, naquilo que tem hoje. Cara, eu gosto de pensar o seguinte, que Jesus ele nos tira do caos e nos leva em meio aos lírios do campo e em meio aos pássaros. Sabe, no momento que a gente está assim pensando assim, em meu futuro, o que vai acontecer? Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, e agora? Qual que é a faculdade? Qual que é a forma que eu vou ganhar dinheiro? E agora, com quem que eu vou casar? Com quem que eu vou namorar? Ninguém me quer? Meu Deus! As preocupações que a gente tem, cara. E agora? Estou sozinho nesse negócio. Vou ter que namorar uma inteligência artificial. Não. Jesus, ele te tira do caos, cara. E ele te coloca entre os pássaros e lírios do campo. Ele fala, sai disso, sai desse lugar onde você está, sai desse pensamento que não vai acontecer, sai desse lugar aí onde não tem Deus, sai desse lugar onde eu não estou, vem aqui, aonde Jesus? Aqui no meio dos passarinhos, dos lírios do campo. Veja as flores. Cara, veja os passarinhos, a beleza deles, cara. Veja isso. Isso traz uma tranquilidade para nós, né? E, entre outras coisas, isso nos ministra em relação à ansiedade, pessoal. Sabe de uma coisa? Crente ansioso, cara, é uma contradição. É contradição, sabe? Não funciona. Crente ansioso é como um cara fala que ele é casado, mas ele tem Tinder. Não funciona, cara. Não é pra você. Sou noivo, mas tô no Tinder. Não! Não é pra você esse negócio. Sabe? Eu sou crente e sou ansioso. Não. Por quê? Porque quando eu falo que eu sou crente, eu falo assim, eu sou de Deus, eu estou com Deus, Ele dirige a minha vida. Estamos juntos. Mas quando eu falo que eu sou ansioso, eu nego a Deus. Porque a fórmula que o cristianismo fala, que Jesus fala para nós, é uma fórmula anti-ansiedade. Eu não estou te acusando aqui, pô, você anda ansioso e vai pensar assim, nossa, o pastor falou então que eu sou do diabo. Não, não é isso. Não é isso, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo levar você é, vamos lá com os passarinhos, vamos lá com os lírios. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos junto, tá? Porque às vezes eu estou aqui também, tá? Às vezes eu estou aqui. Eu estou aqui, meu Deus, o que vai acontecer? E agora, Jesus? Meu Deus. Ai, ai, ai. E eu preciso lembrar, não, calma lá. O Senhor me chama para estar entre os passarinhos, entre os lírios. Eu preciso ir para lá. Eu preciso ir lá. Vamos lá. Vamos lá novamente. Vamos lá. A gente precisa saber disso. Quando a ansiedade vir bater a tua porta, cara, você precisa fechar ela, trancar ela, falar aqui dentro, você não entra, sabe por quê? Jesus já está aqui dentro. Jesus já está aqui, cara. Não cabe você e Jesus, cara. Jesus está aqui dentro, então não dá certo, você não consegue entrar. É muito louco porque a ansiedade, ela vai esvaziar o teu amanhã, cara. A ansiedade, ela... Na verdade, assim, a ansiedade, ela não esvazia o teu amanhã, mas ele consegue esvaziar o teu hoje. Porque você fica dependendo, assim, e agora, o que vai acontecer? Você não consegue resolver o teu amanhã. E você fica completamente sem forças no teu hoje. E agora? Como que as coisas vão acontecer? E aí nós podemos pensar o seguinte, o Hernandes Dias Lopes, ele falou uma coisa tão legal, cara, que eu quis trazer. Ele falou assim, ó, como que nós podemos encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus com respeito ao céu? Falar sobre vida eterna, falar sobre Jesus para essas pessoas em relação ao céu, se nós não confiamos em Deus nem em relação às coisas da terra. Ah, tá, você está falando aí de Deus sobre o céu. Você não confia em Deus aqui nas coisas que você vê, cara? Como que você vai acreditar em Deus nas coisas que você não vê? Nossa, ele deu uma voadora em mim, assim, com esse texto. Sabe? A gente precisa crer que Deus, ele não está apenas interessado na tua vida depois da tua morte, cara. Ele está interessado no hoje. Ele está te cuidando hoje, ele está te cuidando agora. Sabe, ele não está pensando assim, ah, morra logo para você vir comigo. Imagina que sacana, cara. Ô, Jesus. Imagina Jesus falando assim, ah, Gil, vem logo. Ah, fica aí. Reinando, né? Ah, Du, venha. Não, cara, fique. Fique aí. Mas saiba que eu estou aí do teu lado. Mas saiba que eu estou indo na faculdade com você. Mas saiba que eu estou lá, cara, te ajudando naquela prova. Mas saiba que eu estou aí cuidando dos teus planos. Mas saiba que em mim você, cara, você está em casa. Mas saiba que você não está sozinho. E mesmo que, presta atenção, e mesmo que você for no vale da sombra da morte, a gente vai fazer um piquenique lá. A gente vai estar junto lá, mano. Vamos estender uma toalha lá no Vale da Sombra? Vamos. Pá! Imagina só, Jesus chegando lá. Pô, joga essa toalha xadrez aqui, né? Piquenique tem que ter duas coisas. Toalha xadrez e cesto, né? E vem Jesus lá. Tamo aqui, né? Tá difícil, né? Tá. Mas vamos fazer um piquenique agora. Dá um tempo. Eu e você. Toalha xadrez. Cesta. Pá! E aí, o que você quer? Trouxe café. Café. E café, né? Deus gosta de café. Pão, vinho. Vinho é bom. Mano, Deus vai estar lá no seu futuro. Lá no seu futuro, cara. Deus já está lá. Deus já está lá esperando. Sabe os planos? O medo. Ah, cara, a gente é medroso, mano. A gente tem medo, a gente fica pensando, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E muitas vezes a gente nunca pergunta para saber assim, será que eu estou nos planos dele? É só será que vai dar certo o meu plano? Será que vai dar certo as coisas do meu jeito? E a gente não pergunta se esse é o caminho, né, dele. Nós precisamos aprender uma coisa, cara. Nós precisamos aprender a conectar o nosso futuro com o nosso hoje. Sabe como que a gente faz isso? A melhor forma de você conectar o teu futuro com o teu hoje é semeando. Porque aquele cara que semeia, ele não está pensando naquilo que ele está ganhando hoje. Aquele cara que ele semeia, ele está pensando aonde? Lá no futuro. A melhor forma de você conectar o teu futuro com o teu hoje é semeando. Eu não estou falando aqui de dinheiro. Eu estou falando aqui de você planejar, sentar e enxergar o que, que eu quero colher lá na frente. E você vai se preparar em relação a isso. O que, que eu quero colher lá na frente? Eu não posso colher agora. Não vou conseguir colher agora. Porque eu estou olhando para colher lá na frente. Mas o que, que você pode fazer agora? Semear. Pô, vou semear. Puxa, lá na frente, sabe o que eu quero fazer? Ah, lá na frente eu quero, sei lá, eu quero falar inglês. Começa agora. Semeia agora. Cara, lá na frente eu quero ser um homem de Deus. Começa agora. Começa agora. Semear isso. Pô, deixa eu ler a palavra de Deus, deixa eu ler a Bíblia. Deixa eu me preparar para esse futuro de uma maneira inteligente, cara. Semeando. Semeando. Aonde você quer ir? O que você quer colher lá na frente? Começa a semear agora. Começa. Você não vai colher agora, você vai semear agora. Você vai se preparar. Você vai dar passos. E para isso você precisa o quê? Se planejar. Cara, aí a gente tem uma questão que a gente fala assim, como se preparar para o futuro, segundo? Eu quero tentar responder isso de uma maneira assim, de duas formas bem simples. Primeira delas, como se preparar para o futuro? Fortaleça laços com Deus. Fortaleça os teus laços com Deus. Entenda o seguinte, o segredo está nele. O segredo do teu futuro está nele. Estão nele todas as respostas. Mais do que isso, estão nele também as perguntas corretas. E isso é uma coisa importante. Muitas vezes a gente vai até Deus e fala assim, Deus, me dá a resposta disso, me dá a resposta disso, me dá a resposta disso. Aí Deus fala assim, mas você está fazendo as perguntas erradas, cara. Não são essas perguntas que você deveria perseguir. Não é isso. As respostas estão em Deus, mas as perguntas corretas estão nele também, cara. A gente vai encontrar nele, cara, algumas vezes, uma frustração, na verdade não nele, mas na vida a gente vai encontrar algumas frustrações, porque a gente vai sentir assim que, cara, as respostas que eu estou tendo aqui não são suficientes. Muitas vezes você vai procurar na tua vida, assim, você vai falar assim, eu não tenho respostas suficientes. E é por isso que chega a hora de você fazer novas perguntas. Inclusive relacionado à fé. Eu gosto de um exemplo que o Ed Renelli fala, ele fala o seguinte. Ele fala que chega um cara para ele e fala assim, olha, eu não gosto de Deus, cara. Eu não acredito em Deus. Nem venha para mim com esse papo de Deus, porque eu não acredito em Deus. E ele responde assim, me fala qual Deus que você não acredita, que talvez eu também não acredite. Você não acredita o quê nesse Deus? E é muito louco isso. Porque às vezes, cara, a gente se sente assim tão sugado em matéria de fé, tão para baixo assim, tão um cara acabando a bateria, que está na hora da gente começar a buscar uma nova visão em relação a ele. Está na hora de você não está precisando de respostas. Você já viu aquela situação assim, pô, mas eu estou na igreja há tanto tempo e parece que as coisas não mudam. Sabe por quê? Você está esperando resposta para a pergunta errada. Eu já tive várias vezes assim que eu tive que chegar para Deus e falar, Deus, renova a minha visão em relação ao Senhor, porque eu estou frustrado, porque eu estou magoado, porque eu estou carente do Senhor, mas eu não estou te encontrando. Então, Deus, renova a minha percepção a teu respeito. É muito louco, porque quando Jesus ele vem assim naquele cenário ali em Jerusalém, é justamente isso que ele está fazendo. Ele está falando assim para todo mundo, pessoal, eu vim renovar a conexão de vocês com Deus. Vocês estão querendo uma conexão aí, cara, a cabo, né? A linha telefônica. E, mano, tem um Wi-Fi aqui que está rolando. Tem uma forma diferente de se conectar. Vamos junto nesse negócio. Mano, a gente precisa fortalecer os nossos laços com Deus. A segunda coisa que eu quero falar para você é o seguinte: não extinga o espírito. Palavra feia, extinga, né, cara? Mas é a palavra correta. Não extinga o espírito. Sabe o que acontece? Deus ele precisa ocupar os nossos pensamentos. Ele precisa ocupar os nossos pensamentos. E, de repente, a gente para de pensar sobre ele. Deus ele precisa ter espaço na tua agenda. E, às vezes, a gente é assim, não, eu sou crente, mas qual que é o espaço que Deus tem na tua agenda? Zero. Mas eu sou crente. Sabe, qual que é o espaço que Deus ele ocupa na tua mente? Zero. Mas eu sou crente. Zero. O Espírito Santo ele precisa ter voz dentro de nós. Sabe, ele precisa ter voz. Só que ele só vai ter voz se você abaixar o volume das outras coisas que estão competindo ali. Tem muita coisa competindo, cara, com a voz dele. Tem a voz do professor da faculdade, tem a voz da mídia, tem a voz da série, tem a voz da tua namorada, tem a voz da tua mãe. Tem um monte de voz ali que você precisa abaixar o volume para você aumentar o volume dele. Sabe, eu gosto muito desse texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 14, ele fala assim, ó, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, tá? Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Olha só, irmãos, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não despreze as profecias, mas ponham tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Sabe como que eu vejo isso? Eu vejo que tudo isso daqui está relacionado a apagar o Espírito. Você quer saber como que você apaga o Espírito? Você faz tudo o inverso disso que ele está falando. Quer ver? Volta no primeiro texto ali. Ele fala assim, ó. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os animados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Você quer apagar o Espírito? Negligencie as pessoas. Você quer apagar o Espírito? Cuide que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Negligencie as pessoas. Você apaga o Espírito. Você quer apagar o Espírito? Estejam sempre alegres. Comece a alimentar, cara, tristeza no teu coração. Você quer apagar o Espírito? Nunca deixe de orar. Para de orar. Para de alimentar o espiritual. Você quer apagar o Espírito? Sejam gratos em todas as circunstâncias. Sabe? Não seja mais grato. Melhor, reclame. Reclame. Veja o problema das coisas. Não a gratidão. Você quer apagar o Espírito? Não despreze as profecias. Ou melhor, você quer apagar o Espírito? Despreze as profecias. Você quer apagar o Espírito, cara? Ele termina falando assim, mantenha-se afastado de toda forma de mal. Você quer apagar o Espírito? Deixa que o mal entre na tua casa, na tua mente, no teu coração, na tua vida, nos teus sentimentos. Mas qual que é o problema? O problema é que nós não deixamos o Espírito, cara, falar. Na versão original, uma versão Ferreira de Almeida fala, não extingais o Espírito. Eu estou falando aqui sobre futuro, tá? E o que eu estou dizendo para vocês, a primeira coisa que eu falei ali para vocês é, mano, fortaleça os laços com Deus. A segunda coisa que eu estou falando aqui é, não extinga o Espírito. Por quê? Porque você está conectado com Deus. E você deixar o Espírito ter liberdade na tua vida, é você estar cuidando do teu futuro. É você falar para Deus, Deus, nós estamos juntos. Deus, eu estou aqui disponível para você falar. E fala alguma coisa, Deus, porque eu vou seguir. Fala, Deus. Sabe, não é ficar olhando passarinho e ficar olhando lírios do campo, mas é acreditar no Deus que cuida dos passarinhos e cuida dos lírios do campo. Ah, eu vou vencer o estresse, né, a frustração, eu vou ficar no campo vendo as coisas. Não, é confiar naquele Deus que cuida do passarinho. Confiar nesse Deus, cara. Vou te falar uma coisa, cara, que crer nessas circunstâncias muitas vezes podem funcionar, sabe? Muitas vezes, crer nas circunstâncias podem funcionar. Mas eu comecei falando aqui sobre uma antítese entre um conhecimento linear e um conhecimento exponencial. Eu vejo que crer nas circunstâncias podem funcionar como, por exemplo, eu vou me preparar tanto para passar naquele vestibular. Estou criando uma circunstância para que seja favorável isso. Eu vou para a academia todos os dias para malhar, para ter meu corpo em ordem, eu vou entrar numa competição para vencer. Estou preparando uma circunstância para que isso dê certo. A circunstância muitas vezes dá certo. Mas eu olho que circunstância é o linear e Deus, cara, é o exponencial. Por quê? E aí eu quero terminar com uma história que você conhece. Que é naquele momento que Davi, ele chega perante Golias. Crer nas circunstâncias ali não dava. Porque não tinha como crer naquelas circunstâncias. Era completamente fora daquelas circunstâncias. Era completamente ímpar aquela situação. Ele precisava crer em Deus. Eu quero falar para você, cara, que eu e você, nós podemos, sim, cuidar do nosso futuro, mas não com uma preocupação de o que vai acontecer. Mas nós podemos cuidar do nosso futuro, mantendo conexão com Deus, não extinguindo o Espírito Santo e sabendo que as circunstâncias nem sempre ganham a batalha. Mas Deus vai ganhar todas elas. Sabe, eu quero de verdade que você possa enxergar, assim como Davi, ele não olhou para as circunstâncias, mas ele olhou naquele lugar ali, naquele momento ali, para Deus. Quais são as circunstâncias que você está vendo ali? Talvez as suas circunstâncias é a viola em caco, meu. As circunstâncias é, cara, minha bunda está doendo assim de tanto pé na bunda que eu levo, né? Meu Deus, ninguém me quer. É a circunstância, é. Vamos ver para Deus agora. Talvez a circunstância é, meu Deus, cara, eu sou muito burro, eu não consigo aprender. Eu tento aprender, eu não aprendo. Essa talvez seja a circunstância. Vamos ver para Deus. Talvez a circunstância é, cara, eu já fali algumas vezes, já perdi todo o dinheiro, não sei o que eu faço. Agora está na hora de você olhar para Deus. As circunstâncias podem ser assim, cara, você nunca vai conseguir conquistar. Você não consegue, porque talvez você ouviu a tua vida, dos teus avós, dos teus pais, das pessoas, dos teus irmãos, você não vai conseguir. Essa talvez seja uma circunstância. Então, não é você olhar para Deus. Você vai conseguir. Eu estou com você. Você não está sozinho. Mas eu estou no vale da sombra da morte. Ele chega com a cestinha ali. É mesmo? Vamos botar aí uma toalha xadrez. Eu trouxe a cesta. E vamos comer. Amém?